Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Feira Ecológica de Caxias do Sul e Efacerra disseminam conhecimento à população em ação alusiva à chegada da primavera. No sábado, dia 24 de setembro, vai ter distribuição de mudas de hortaliças e temperos na Praça das Feiras. E ainda, Brechó 997 é a nova possibilidade de curadoria de roupas em Caxias do Sul. O espaço, voltado à moda circular, conta com mais de 1.000 itens de vestuário, além de calçados e acessórios, e retrata a paixão da idealizadora pela sustentabilidade, pelo reaproveitamento e pela preservação da memória de cada peça. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível pelo site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é cultura para o engajamento pela segurança alimentar. A Feira Ecológica de Caxias do Sul e a Efacerra disseminam conhecimento à população em ação alusiva à chegada da primavera. E no sábado, dia 24 de setembro, vai ter distribuição de mudas de hortaliças e temperos na Praça das Feiras. O objetivo é conversar com os consumidores da feira sobre plantio, horta urbana e escolha dos alimentos. O professor de agroecologia da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, a Efacerra, Peblan Pilan, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira! Professor Peblan, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Bom dia para todos os ouvintes também.
Eu queria primeiro, professor, entender e ajudar as pessoas a entenderem junto comigo esse processo, essa relação, essa sinergia entre a agricultura, né, convencional ou ecológica, a agricultura nossa de todos os dias versus a primavera. Que relação, que impacto tem?
Bom, então, comentando rapidamente, tu já mencionou sobre o fato da primavera ser a estação das flores, né? Então, o que acontece, né, de fato, a gente começa a ter um acordar, né, dos organismos vegetais. Então, a gente está agora numa estação em que a gente começa os plantios de uma quantidade bem variada de vegetais que a gente vai usar depois para alimentação, porque essa é a estação em que a gente está começando a ter mais horas de luz, temperaturas um pouco mais altas e, consequência disso, um desenvolvimento vegetal bem satisfatório. E além do plantio de hortaliças, que é uma coisa que a gente, apesar de a gente ter feito algumas variedades de inverno, agora a gente tem as variedades que vão se desenvolver bem na estação quente e uma quantidade bem maior, né, de alimentos. E além disso, a gente vai ter também o despertar das nossas frutíferas, né? Nós vivemos numa região de clima frio, onde se cultiva muitas frutíferas de clima temperado, que passam por um período bem importante de hibernação agora, né? Então, os manejos de inverno, como poda e alguma coisa de amarril, já estão sendo concluídos, e a gente já tem a brotação bem, bem presente na maioria dessas frutíferas. Então, a gente começa agora a ter, então, o desenvolvimento, né, vegetal, e agora a gente vai começar a ver isso acontecer de maneira mais efetiva. Eu gosto muito de pontuar que a gente, dentro da agricultura ecológica, a gente procura entender a agricultura mais como processos naturais e não como uma coisa baseada só em insumos. Então, a gente vai empregar manejos, né, e vai entender os processos naturais. E um dos processos mais importantes que eu julgo, né, nessa conexão entre a primavera e a agricultura é justamente esse despertar agora, né? Esse, esse recomeço.
Então, o que a gente precisa saber também dessa relação, professor, entre as estações, uma costura a outra, né? Não é aqui que o alimento cai do céu, né? Esse alimento, essas flores, essa renovação da vida, ela acontece porque antes teve o inverno, antes teve né? Segue com o outono, segue com o verão. É importante que a gente pense nesta costura entre as estações também versus a agricultura?
Sim, com certeza, porque assim, a gente, apesar dos processos modernos terem tirado um pouco isso, a agricultura, a produção de alimentos, ela é uma coisa sazonal, né? Então, claro, hoje a gente tem disponibilidade, né, de vários alimentos o ano todo e fora de estação, né? A tecnologia propiciou isso, mas a gente, dentro do que é a agricultura de base ecológica, a gente procura manter, né, essa sazonalidade dos alimentos. E entender essa sazonalidade justamente é isso que tu comentou. É a gente entender épocas de plantio e como que vai ser o desenvolvimento, né? E para que depois a gente tenha as colheitas, né? Que é bem o caso que tu comentou, né?
Professor, mas não é só no sentido estação, né? No sentido de comunidade também, de pertencimento, de valorização daquilo que é produzido na região, porque aquilo que é produzido, por exemplo, aqui e que fica aqui, ao ser levado à mesa, garante um maior valor nutricional, não precisa viajar, não tem outras interferências, né, professor? Nem sempre a gente dá atenção a essas questões.
Claro, não, muito importante isso que tu comentou. Acho que vale ressaltar que diversos povos no mundo todo sempre tinham festivais relacionados a essas mudanças de estação. E essa comemoração da entrada da primavera sempre foi um dos mais, assim, um dos mais importantes, dos mais comemorados, porque a gente supera, né, a estação fria, que normalmente ela traz mais desafios. Então, é muito, muito importante que a gente faça uma ação, né, para lembrar disso, que a primavera está chegando, que o inverno já passou, e dentro da feira a gente está montando essa ação, que vai ser bem próximo com a chegada, com o dia que marca a chegada da primavera, então o final de semana do dia 24, que acontece a feira ecológica na Praça das Feiras, a gente vai estar fazendo uma ação de distribuição de algumas mudas de hortaliças, até em parceria com o viveiro Piccoli de Farroupilha, e algumas mudas de chás e tempero, mas não só isso. A distribuição das mudas é bem como tu comentou, é simbólico. É para a gente ter o momento de comemorar, né, a primavera e de conversar com as pessoas sobre isso, né, sobre a importância da produção de alimentos locais, né, a importância dessa questão que eu comentei da sazonalidade e principalmente da produção de um alimento seguro, né? De um alimento livre de resíduo químico, de um alimento que vai ter algo a mais, além dele ser nutricional para a gente, ele vai ter alguma relação um pouco mais justa, não só com o agricultor, mas também com o meio ambiente, né? Com a terra, né? que é isso que a gente vai ter agora, né? A chegada da primavera desperta essa natureza, né, esse natural, que eu acho muito importante, né, não passar em branco.
A gente fala de agricultura no geral, mas a agricultura familiar ela vem ganhando uma importância cada vez maior, né, na produção agrícola brasileira. Eu lembro que há uns anos atrás, muitos anos atrás, quando a produção familiar, né, a agricultura familiar foi colocada como, enfim, né, para participar da Expo Inter, Era algo assim que não cabia, né? Nossa, não tem nada a ver. Eram grandes fazendas, grandes proprietários, né? A questão da pecuária. E hoje, quando a gente fala em Expo Inter, que, enfim, é um dos assuntos também do estado do Rio Grande do Sul, a Expo Inter, e o quanto ela intensifica, digamos assim, esse olhar para a agricultura familiar ganhou uma importância, uma relevância também na Expo Inter indizível, né? Não se pensa mais na própria feira sem a presença da agricultura familiar. Pensando em agricultura familiar, então, neste contexto de desafios e avanços, o que pode se dizer também pensando na importância dela, no papel dela nesse contexto de renovação ecológica, de sustentabilidade, de produção de alimentos para o futuro?
Claro, sim. Eu não consigo ver a agricultura do estado do Rio Grande do Sul, também aquela da região sul, sem a agricultura familiar, né? A agricultura familiar ela é de suma importância porque ela corresponde hoje pela grande maioria dos alimentos produzidos. Então, o que é alimento, né? Quando tu sentar na mesa e olhar o prato, aquilo é o alimento, né? Aquilo que tu te serviu é o alimento. E esse alimento ele é produzido pelo pequeno agricultor, pelo agricultor familiar. A Serra Gaúcha, então, é de maioria, né, de agricultores familiares. Então, a gente não pode fazer uma feira voltada para o setor agrícola sem falar do agricultor familiar. E tanto que o pavilhão da agricultura familiar, ele bate recorde de venda todo ano, né? Isso é muito importante. A população gosta dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, tem confiança no agricultor familiar, sabe que ele faz um bom trabalho. E naquele que resolve produzir de maneira ecológica, então, mais ainda, né? Sabendo dessa importância da produção de alimentos, né? E a agricultura familiar vai estar sempre nisso, né?
Quando a gente fala em alimentos típicos, não só para plantar, mas também para consumir na primavera e verão, quais são esses alimentos, professor?
Agora, como a gente está mais ou menos terminando, então, aqueles que a gente cultiva de primavera, como o brócolis, a couve-flor, algumas cultivares de folhosas, né? A gente tem algum repolho aí também, e assim vai. Esses são aqueles que normalmente vão se dar bem, né, nessa estação mais fria e vão resistir um pouco ao frio, e a gente vai consumir eles por agora, terminando o inverno. E logo agora a gente começa, então, o plantio daqueles que... Bom, que daí a lista é bem grande, né? A grande parte dos alimentos que a gente vai plantar agora, eles vão acontecer por agora, né?
O que, que a estação, né, a natureza nos oferece agora de mais leve? São hortaliças? O que, que a gente poderia apostar, né, garantindo aquilo que é produzido aqui nesta região e colocar realmente à mesa, que fica mais fartamente disponível?
Sim, não, frutas e verduras, né, sempre, né? Claro que o inverno traz isso um pouco, da gente querer um alimento mais quente, mais calórico, né? E bem como tu comentou, e o verão, um alimento um pouco mais leve. Claro, a gente, eu acredito que a gente deve buscar uma alimentação saudável e equilibrada o ano todo. Mas agora, com a estação da primavera, a gente começa a ter os pratos um pouco mais coloridos, né? Tomate, pimentão, né? Enfim, e assim conseguir montar mais saladas, mais frutas com complementos, né? Com mel, com granola, para quem gosta. É a época de nós começar a se alimentar bastante e se nutrir bem, né? Como tu bem comentou, é uma coisa até um pouco complicada de alguns entender, né? Como que a gente tem uma população que tem excesso de peso e é desnutrida? Porque não está se alimentando de maneira equilibrada. Estão faltando minerais e vitaminas, né? Que a gente vai adquirir se alimentando de frutas e verduras. Não tem alguns polivitamínicos que não vão suprir essa necessidade metabólica, que é muito importante, sem contar que a gente tem nas frutas e verduras uma coisa que alguns chamam de um alimento nutracêutico, né? Ele vai fornecer, além disso, alguns químicos naturais que ajudam a combater diabetes, reduzir pressão arterial, promover longevidade de célula, e assim vai, né?
Quem tem jardinzinho em casa, que também é um boom agora, as pessoas começaram a aproveitar, né? Jardim, um pedaço de terreno, um espacinho para plantar. O que também é, a própria escola, né, pode ajudar, dar orientações do que é possível plantar em pequenos espaços, ou quem tem aquela produção pessoal um pouco maiorzinha, tem um quintal maior, o que dá para a gente apostar e começar a plantar agora? Que a estação permite que dá para, dentro do seu tempo, né, de cultivo e florescer, já consumir ainda na estação?
Então, assim, ó, a gente acha muito interessante isso da agricultura urbana, tanto que é um assunto que seguidamente a gente comenta na escola, né? E assim, qualquer espaço é um espaço para produzir alimento. A pandemia trouxe muito isso, que as pessoas ficaram mais em casa e conseguiram ter um olhar um pouco melhor para os seus jardins, né? Para montar um hortas, coisas que de repente não tinha. E para quem vive em espaços menores, tipo apartamentos, sempre existe uma opção, né? Para uma sacada, para um beiral de janela. E assim, quanto ao que plantar... Ali é muito grande. Para quem gosta de flores, a gente também está numa estação que já podemos semear alguma coisa de dálias, de margaridas. A gente também na parte, para quem quer ter um... Eu acho muito interessante para quem quer ter um espaço em casa, apostar um pouco mais assim nos chás, nos temperos, né? O pessoal que gosta de tomar chimarrão, coisa, né? Que coisa impagável poder colher uma folhinha de algum chá e colocar no chimarrão. Então, ali na linha do alecrim, da hortelã, para quem gosta, da sálvia, já pode estar fazendo isso. Em pequenos espaços, então, né, a gente acaba ficando um pouco limitado. Então, plantas muito grandes, tipo, daqui a pouco o tomate, a berinjela, o pimentão, acabam não sendo uma melhor opção. Mas para quem tem uma horta, um espaço maior, pode apostar nisso sem problema, sempre tomando cuidado com a questão de sombreamento, com a questão de usar um bom composto. Esse tipo de conversa, bem tranquilamente ali na feira com nós, com os estudantes, a gente pode trocar ideia bem certinho, como adquirir um bom composto, como fazer uma compostagem, que é uma coisa também que está sendo muito discutida, produzir o próprio composto para diminuir a quantidade de lixo que o sistema urbano precisa coletar. Então, e essa orientação do que plantar também a gente vai estar conversando lá na feira também, tá? Para quem tem mais espaço, o próprio morango, me lembrei agora, para quem tem mais espaço, como eu comentei, as abóboras, pepino, já vai começar agora, como é que a gente diz, né? Já podemos começar os trabalhos de preparo de solo e para a gente poder semear e plantar essas mudas aí, né? Então, bom, e mais um monte de coisa, né? Feijão, para quem gosta de um milho verde para daqui a pouco aí comer na praia, né? Já é uma boa opção também.
Nossa, se é. Professor Peblão, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que o senhor gostaria de mencionar nesse contexto que nós conversamos sobre a presença da escola Família Agrícola nessas atividades todas aí, circulando, junto com a Feira Ecológica e outras entidades, a questão aí da primavera, da agricultura mais moderna, que eu não tenha lhe perguntado?
Claro, acho que vale comentar um pouquinho da Escola Família Agrícola, da EFA Serra. A EFA Serra trabalha com uma pedagogia que eu considero revolucionária, que é a pedagogia da alternância. Então, além disso, a gente vai ter um ensino médio técnico concomitante. O que significa, né? Concomitante quer dizer que ele segue junto com o ensino médio. A gente trabalha as matérias técnicas, que é o caso das disciplinas que eu trabalho. E o que é muito importante é que da Escola Família Agrícola, além dessa pedagogia, principalmente o resgate cultural. A gente procura, dentro da filosofia de trabalho, fortalecer a cultura da região. Então, e a gente não pode esquecer o seguinte, que eu considero muito importante: a primeira expressão cultural que existe na sociedade é a agricultura, que é quando o homem primitivo deixa de ser nômade e ele começa a se organizar em sociedade e cultivar. Então, o que a gente cultiva, do que a gente se alimenta, nossas preferências alimentares, elas têm tudo a ver com a cultura dos povos que estavam aqui e que vieram aqui depois, né? Então, acho isso muito importante, a gente pensar nessa cultura, né? Não deixar... Então, dentro da EFA, a gente busca o resgate cultural com os estudantes, o histórico da região, para que a gente não perca a cultura, que é uma coisa tão bonita, né? A nossa cultura alimentar é tão rica e tão, tão gostosa, né? Vamos dizer assim. Então, vamos manter isso sempre muito, muito forte.
Perfeito. Professor, muito obrigada pela sua presença, viu? Um forte abraço, até a próxima. Você ouviu o professor de agroecologia na Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, a EFA Serra, Peblan Pilan. E no próximo bloco, Brechó 997 é a nova possibilidade de curadoria de roupas em Caxias do Sul. O espaço, voltado à moda circular, conta com mais de 1.000 itens de vestuário, além de calçados e acessórios, e retrata a paixão da idealizadora pela sustentabilidade, pelo reaproveitamento e pela preservação da memória de cada peça. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já!